temas da atualidade tratados com clareza e precisão. No ar, Palavra de Especialista, o programa que vai deixar você bem informado. Produção e apresentação, Afrângio Nogueira.
Palavra de especialista de hoje vai ouvir o advogado paulista Dr. Sérgio Alonso, especialista em direito aeronáutico há mais de 20 anos. O advogado Sérgio Alonso tem feito alguns artigos em jornais sobre o tema, a crise na aviação brasileira nos últimos tempos, e assessorou aqui durante os debates da criação da Agência Nacional da Aviação Civil aqui na Câmara dos Deputados, agência essa que até hoje não foi implantada, mas que as discussões continuam e o Dr. Sérgio tem ajudado nesse ponto. Bom dia, Dr. Sérgio.
Bom dia, Pedro.
Dr. Sérgio, nós vamos discutir a crise na aviação brasileira, que não é só no Brasil, é uma crise afinal mundial, mas que no Brasil está afetando drasticamente o mercado de aviação, levando a possível fusão das duas maiores empresas. Enfim, eu gostaria de começar com o senhor, Dr. Sérgio, sabendo quando e por que começou essa última crise na aviação civil brasileira. A aviação é um ramo constantemente em crise, mas esta última dura alguns anos já e é muito forte e pode provocar a possível quebra ou no mínimo a fusão entre duas empresas, como está sendo negociado aí pelo governo e pelas duas Varig e TAM. Então eu gostaria de saber qual é a sua avaliação do porquê dessa crise ter começado e ficado tão forte.
Na realidade, essa última crise da aviação brasileira, as suas raízes, a meu ver, elas se iniciam em 92 com um processo de desregulamentação que foi feito tardiamente aqui no Brasil, pelo governo Collor. O que, que veio a ser esse processo de desregulamentação? O DAC, o Departamento de Aviação Civil, permitiu, em função da pressão das empresas, fora da Varig, que não voavam para o exterior, permitiu que a Transbrasil, VASP e TAM começassem a voar para o exterior. E fizeram uma revisão do acordo bilateral entre Brasil e Estados Unidos. Com essa desregulamentação e com essa possibilidade de quatro empresas brasileiras voarem para os Estados Unidos, nós tivemos que receber quatro empresas americanas, quatro mega empresas americanas, como United, American Airlines, Continental e Delta. Então, começou a ocorrer uma competição totalmente predatória entre as empresas brasileiras e com as empresas americanas, de tal forma que nós sucumbimos esse tipo não conseguimos suportar esse tipo de concorrência.
Fora isso, a desregulamentação, o excesso de abertura muito grande, né, para as outras empresas, como o senhor acabou de falar, não lhe parece também que existe dentro do país, para aviação aqui no Brasil, condições diferenciadas em relação a como são tratadas as empresas aéreas fora do país, nos Estados Unidos e na Europa, por exemplo? Eu dou um exemplo apenas, por exemplo, a carga tributária, segundo informações que eu obtive, no Brasil é em torno de 35% para as empresas aéreas, enquanto na Europa seriam 16%, Estados Unidos 7%. Isso aí também não ajuda a influenciar, junto também com a alta variação do preço do dólar, numa crise institucionalizada dentro da aviação?
Eu acho o seguinte, que a alta do dólar, o problema das torres gêmeas nos Estados Unidos, que diminuiu o tráfego aéreo internacional, a carga tributária, o preço do combustível mais alto, tudo isso influencia. Mas, basicamente, a meu ver, o problema foi a falta de regulação do mercado pela autoridade brasileira. Por exemplo, no mundo inteiro, fora os Estados Unidos, por exemplo, Alemanha, França, Itália, cada uma delas tem uma empresa de bandeira, sempre tiveram empresa de bandeira. Esse era o modelo que vinha sendo seguido pelo Brasil até 92. Por empresa de bandeira, significa o seguinte: uma empresa, somente uma empresa que representa o país voando e fazendo voos internacionais. Eu acho que o grande ponto dessa crise foi esse problema de você ter mais de uma empresa de bandeiras voando para o exterior. Esse foi o grande ponto. Tanto é que, uma vez perguntando por um especialista na área, perguntaram por que somente os Estados Unidos e o Brasil tinham várias empresas aéreas. E o especialista respondeu, porque os Estados Unidos são os Estados Unidos e porque o Brasil é o Brasil. O problema dessa crise é um problema de modelo brasileiro de aviação, a meu ver. Esse é a grande questão. O problema tributário, tal, eu acho que pode ajudar, mas a grande questão é essa, a falta de modelo brasileiro para aviação.
O senhor acredita, então, que se tivesse continuado a forma como era alguns anos atrás, em que só a Varig voava para o exterior, talvez as empresas não estivessem na crise que estão?
Não tenho dúvida, porque como era o modelo? Por exemplo, se a Varig, no caso era a Varig, mas poderia ser até um pool de empresas, mas que somente uma representasse o Brasil. Como que era aquele modelo? Por exemplo, se a Varig tinha um DC-10 e que oferecia numa ligação entre Rio de Janeiro e Nova York 200 assentos, se a Panam vinha para cá, que era a empresa designada americana, e ela voasse para cá com um jumbo, com 400 assentos, ela só poderia oferecer os mesmos assentos que a Varig voava para lá. Então o mercado era regulado e as tarifas tinham que ser iguais, tanto da Varig para lá como da Panam para cá. Então, esse modelo, com certeza, teria essa crise não teria chegado às consequências que chegou atualmente.
Quer dizer, ou seja, mesmo com a desregulamentação que permitiu o acesso das empresas estrangeiras em maior número para o Brasil e daqui também para fora, se as empresas brasileiras não tivessem todas, né? Porque, na verdade, nós tivemos aí uma abertura, além da Varig, a TAM, a Transbrasil e a VASP começaram a voar também. Quer dizer, se houvesse uma regulamentação ou, no mínimo, um entendimento entre elas aqui, também não, seria melhor do que foi com as quatro tentando concorrer num mercado que não era tão grande assim.
Sim, não tem dúvida, um mercado que não era tão grande e depois com uma desvantagem. As empresas americanas, elas começaram a oferecer para o passageiro brasileiro uma ligação do Brasil para a Europa com um ponto de escala nos Estados Unidos. Então, com o mesmo preço, o passageiro brasileiro conseguiu chegar na Europa escalando pelos Estados Unidos através daquele sistema de hub, quer dizer, de sistema de distribuição, né? Porque são empresas grandes. Por exemplo, a United tem 680 aeronaves. Quer dizer, então, ficaram empresas que têm mais de 2 mil aeronaves contra uma massa de empresas economicamente fracas com 200, 300 aeronaves brasileiras. E sendo que as empresas norte-americanas no mercado sul-americano tem mais ou menos 2% do seu faturamento, enquanto que a Varig tinha no mercado americano 65% do seu faturamento em dólar. Quer dizer, aí é que começa o grande problema dessa crise.
Ou seja, as empresas americanas podiam fazer o que quisessem com as tarifas cobradas, enquanto para a Varig, com esse percentual, ficava difícil.
Justamente. Hoje, se não me engano, a Varig, as empresas brasileiras que hoje voam para o exterior, que são Varig e TAM, e basicamente mais a Varig, elas têm, nesse mercado Brasil e Estados Unidos, no máximo 30% ou 35% das suas receitas em dólar. O resto passou tudo para a empresa americana. Hoje as americanas detêm, acho que, quase 60% desse mercado. América do Norte, Brasil.
Doutor Sérgio, a crise, então, ela vem fundamentalmente em relação às rotas internacionais. O senhor acha que essas rotas é que realmente trariam, ou já que as empresas voavam, eram as rotas que davam lucro para a empresa, ou menos sustentável? Quer dizer, eu pergunto o seguinte, a Transbrasil fechou, nós temos agora a Gol aparecendo aqui, mas todas elas ficaram ruins. O mercado interno não consegue manter uma empresa aérea?
Em relação ao mercado interno, essa regulamentação que ocorreu em 92 também foi trágica. Por quê? O mercado, ele era regulado, tipo assim, o DAC, ele somente concedia autorizações e ele media o mercado, qual era a demanda que era programada com oferta, ele regulava a oferta. Quando você desregulamentou parcialmente também aqui o mercado interno, o que, que houve? Houve uma concorrência entre as empresas também no mercado interno. E então você via várias, você vê hoje ainda vários voos saindo para o mesmo local, no mesmo horário, com ocupação vaga. O caso, por exemplo, típico foi a ponte aérea. Acabaram a ponte aérea São Paulo-Rio de Janeiro, e onde você tinha vamos dizer, uma frequência que não permitia ociosidade, hoje você vê de São Paulo para o Rio de Janeiro vários aviões saindo no mesmo horário, um concorrendo com o outro. E qual foi o pressuposto dessa concorrência? Que você abaixaria as tarifas, que você abaixaria as tarifas para o usuário. Agora, isso foi uma falsa questão. Realmente você abaixou a tarifa para o usuário do transporte aéreo, que no Brasil, na realidade, não passa de 5% da população. Nós temos hoje 25 milhões de passageiros ano, mas que na realidade representam no máximo 5% dos passageiros da aviação, porque quem viaja de avião normalmente repete mais de 5, 6, 7 vezes, 7 viagens ao ano. Né? Então, com esse pressuposto de você baixar as tarifas, você acabou não formando um preço justo dessas tarifas, e hoje você vê a sociedade como um todo pagando isso, que vai pagar de novo, porque o governo vai ter que injetar dinheiro nessas empresas.
Tá bom, muito bem, estamos conversando com o Dr. Sérgio Alonso, advogado especialista em direito aeronáutico. Voltaremos no próximo bloco falando mais sobre esse mercado interno e também sobre a regulamentação do serviço aéreo brasileiro, a extinção do DAC e a criação da Agência Nacional de Aviação Civil, se é que essa agência realmente vai ser formada ainda neste ano ou neste governo.
A Câmara dos Deputados abre um canal para você. O ouvinte quer saber. Um programa da Rádio Câmara para a discussão dos temas de interesse nacional. Faça pergunta para o seu deputado federal através do 0800-619-619 e ouça a resposta durante a programação da Rádio Câmara. A ligação é gratuita. Participe! 0800-619-619. Palavra de especialista.
O Palavra de Especialista de hoje está discutindo a crise na aviação brasileira com o Dr. Sérgio Alonso, advogado paulista, especialista em direito aeronáutico. Dr. Sérgio, a Transbrasil praticamente quebrou, ela não está voando. Na verdade, eu nem sei qual a situação da Transbrasil, porque de tempos em tempos diz que ela tem um prazo para encerrar, a gente não sabe se encerrou, na verdade, se ela volta ou não volta, se volta com o mesmo nome, se, enfim... Mas teve o surgimento da Gol Linhas Aéreas como uma empresa grande no mercado brasileiro e também, isso com um pouco mais de tempo, das empresas regionais, né, como Taba, Rio Sul e outras que temos por aí a Nordeste, enfim, várias delas inclusive vinculadas à Varig. Essa criação dessa quantidade de empresas regionais, qual foi o benefício ou prejuízo que trouxe para a aviação brasileira?
Me parece que as empresas regionais, elas começaram como uma boa ideia para fazer ligações de cidades do interior que não tinham acesso à aviação. Depois dessa primeira criação dessas regionais, acabaram sendo nacionais. Isso ocorreu com a própria Rio Sul e com a própria TAM, que a TAM ela nasceu uma regional e acabou, a partir dessa regional, crescendo. Viraram nacionais. Isso também ajudou a fazer essa concorrência aí, porque entrou Rio Sul, a Nordeste, TAM, né? E isso aumentou essa concorrência. E eu acho que tem espaço para as regionais, porque tem muita cidade ainda que não é interligada pelo transporte aéreo. Né? Em relação à Transbrasil, a grande pergunta que se faz, porque na realidade a Transbrasil, ela... não faliu, quer dizer, parece que tem sentenças decretando a sua falência, mas ainda essa sentença não teria transitado em julgado, e o DAC, Departamento de Aviação Civil, ainda não cassou essa concessão. A grande pergunta que a gente deve fazer sobre a Transbrasil é como é que o governo, como que a autoridade aeronáutica deixou a Transbrasil chegar onde chegou, sem antes ter intervido, no sentido de ter já liquidado a empresa antes ou ter intervido de uma forma que não deixasse ocorrer o que ocorreu, porque os aeronautas funcionários da Transbrasil até hoje não receberam as suas indenizações e eu acho que vai ser muito difícil de receber porque ela não tem patrimônio nenhum. Então, a grande questão nessa aviação, no mercado nacional, é o seguinte, se fala em livre concorrência ou de ter concorrência, a grande questão é o seguinte, as empresas aéreas são concessionárias públicas. Basta ter uma autoridade pública ou autoridade aeronáutica controlar bem essas empresas e formando um preço justo que nós não vamos ter nada. Quer dizer, a única coisa que falta é controle. Não precisa o CAD se preocupar se vai ou não haver concorrência ou se vai ter uma ou mais empresa, mas simplesmente ter um bom controle público sobre elas, porque são concessionárias de serviço público.
Falando nisso, doutor Sérgio, a criação da Agência Nacional da Aviação Civil, proposta pelo governo passado, de Fernando Henrique Cardoso, o projeto continua tramitando aqui no Congresso Nacional, e há lobbies de ambas as partes, porque o antigo DAC, que ainda atua, era vinculado ao Ministério da Aeronáutica, hoje Comando da Aeronáutica, e a Agência Nacional de Aviação Civil seria um órgão comandado por civil, não se sabe direito ainda, vinculado aqui, Ministério, mas enfim, há lobby de quem quer que continue o DAC vinculado aos militares e outros que entendem que a agência deveria ser um órgão civil. O senhor acha que faz diferença a vinculação militar-civil e a criação da agência ou extinção do DAC ou apenas uma reformulação do DAC bastaria para resolver o problema da aviação civil no Brasil?
Eu acompanhei pelo Sindicato dos Aeroportuários e pelas empresas de manutenção o desenrolar dessa discussão do processo, do projeto da ANAC. Eu entendo o seguinte, que uma agência de aviação ou um departamento de aviação com nova mentalidade tem que ser feito no país. Nós temos que ter podemos utilizar o pessoal militar, porque os militares têm um know-how disso, mas um novo modelo para uma agência tem que ter. E tem que haver uma nova agência, ou um novo departamento que regule a aviação civil, onde você tem um enfoque, primeiro, de desburocratizar, de equipar melhor e de você considerar os usuários da aviação. Quais são os usuários da aviação? São os passageiros, são os proprietários da aeronave, as oficinas, a aviação geral, a aviação executiva e todo mundo que precisa dos serviços do DAC, os pilotos, mecânicos. E então tem que ter uma nova forma, uma forma desburocratizada e melhor equipada. Eu acho que é fundamental para você reestruturar a aviação ter uma agência que seja independente e uma agência que seja reguladora, onde os usuários possam, pelo menos, fiscalizá-la e ter um bom acesso aos seus serviços. E essa agência, a meu ver, ela tem que ser uma agência reguladora que só cuide de regular o setor, independente da agência investigadora de acidentes. Tem que ter uma agência investigadora de acidentes e uma agência reguladora do transporte aéreo e da aviação civil.
O senhor está confiante que durante o governo que está aí isso poderia acontecer?
As informações são contraditórias. Parece que o ministro da Defesa defende essa criação da agência, setores da aeronáutica também querem essa criação, outros setores reagem. Quanto ao governo, a gente não sabe, às vezes eles falam que são contra o modelo de agência. Quer dizer, eu acho que as agências, desde que sejam bem feitas, elas são fundamentais. No caso da aviação, eu acho fundamental reestruturar o setor, assim deixando mais aberto, mais democrático, e onde todos os interessados, vamos dizer, possam participar, ou pelo menos ter um acesso mais fácil. Para você ter uma ideia, pela falta de recursos que hoje tem o DAC, o setor de oficinas, de manutenção de aeronaves, eles estão absolutamente prejudicado, porque você pede uma inspeção para uma aeronave, demora, você pede uma inspeção para... Porque as aeronaves têm inspeções periódicas. e você precisa ter um agente da autoridade aeronáutica para liberar as aeronaves. Então, o que acontece? Como falta pessoal, as inspeções demoram. Então, as aeronaves ficam paradas nos hangares esperando os agentes do DGACEN fazerem as inspeções. O que, que se uma agência poderia fazer? Desburocratizar isso, fazendo delegações de competências para oficinas, aeroclubes e outros agentes que poderiam agilizar esse processo. Nesse modelo de agência que já foi aprovado por uma comissão especial e que hoje parece que está na Comissão de Constituição e Justiça, esperando um parecer de constitucionalidade, já tem um embrião dessa descentralização desses serviços. Agora, eu acho que seria fundamental isso.
O doutor Sérgio, para completar esse nosso bloco, segundo bloco, eu gostaria de saber do senhor, o senhor tocou no assunto aí do problema da inspeção, do DAC, enfim, da demora, isso pode acontecer. Agora, o usuário pode estar tranquilo com relação à manutenção dos aviões?
Veja só, os usuários acho que podem estar tranquilos. O Departamento de Aviação Civil, ele fiscaliza bem. Ele pode, quanto à manutenção, pode estar tranquilo. A aviação, ela é bem regulada. Eu acho que o que está havendo até um excesso de zelo, pelo menos com a aviação pequena. Você exige a manutenção é exigida. O que demora é essa resposta de você ter uma aeronave, às vezes, interditada por problemas de papelada e faltar o agente. Quer dizer, a segurança eu acho que está boa. A segurança está boa. O que precisa ter é rapidez no sentido de liberar as aeronaves, de exigir menos burocracia, pelo menos nessa aviação pequena, entendeu? Porque se você agilizasse esses processos, você induziria mais pessoas a terem aeronaves e você criaria mais empregos. Tem muito avião parado por burocracia hoje. Porque mesmo quem tem possibilidade de ter uma aeronave, às vezes ela deixa de ter porque não aguenta a burocracia junto ao Departamento de Aviação Civil. E essa burocracia, essa demora é por falta de recursos. A agência poderia suprir isso.
Eu lhe pergunto com relação à manutenção, que é a maior aflição dos usuários. É com relação à manutenção. Estou lhe perguntando, inclusive, porque eu sei que o senhor é um usuário frequente dessa ponte aérea São Paulo-Brasília, além de ser piloto também. Eu sei que o senhor é do Aeroclube de Tatuí e costuma voar, é piloto privado e voa mais de planador, não é isso, doutor Sérgio? É um tema que muitas pessoas vivem conversando, né, sobre o problema de manutenção. Há boatos que determinadas empresas não cuidam tão bem assim dos seus aviões e tal, mas o senhor entende, o DAC realmente regula bem essa
parte? Regula, evidentemente pode ter uma coisa ou outra, você não dá para ver, mas eu acho que dá para entrar nos aviões, entendeu? Eu acho que dá para entrar nos aviões sem muito medo, eu pelo menos entro nos aviões sem medo, entendeu? Agora, não sei como está lá no norte do país, nessa parte de garimpo, aí realmente é difícil, entendeu? Mas aqui no sul, sudeste, centro-oeste, a manutenção eu acho que é boa.
Pelo menos na aviação comercial que a gente conhece aí é boa, né? Isso deixa mais tranquilo todos os usuários, eu, o senhor e todos os ouvintes. Nós vamos fazer mais um intervalo, voltaremos no próximo bloco com algumas perguntas dos ouvintes sobre a crise na aviação brasileira e também sobre o processo de fusão da Varig com a TAM em andamento aí, coordenado pelo governo federal.
Rádio Câmara na internet. Acompanhe o trabalho do seu deputado federal e as decisões que podem mudar sua vida. www.câmara.gov.br. Câmara dos Deputados, um poder mais próximo de você. Palavra de especialista.
Vamos voltar agora com o Dr. Sérgio Alonso, advogado paulista especializado em direito aeronáutico, hoje conversando com a gente sobre a crise na aviação brasileira. Nós vamos entrar agora já um pouco no processo de salvação, segundo alguns dizem, da Varig, também da TAM. Outros acham que é uma anexação da Varig à TAM. Eu gostaria que o senhor... Como é que o senhor entende esse processo? Seria realmente a única forma de salvar as duas empresas?
Eu diria o seguinte, essa fusão Varig-TAM na meu ver, é a única forma de salvar a aviação nacional. Porque a aviação da América do Sul acabou. Hoje quem voa para lá são companhias estrangeiras. Aliás, esse foi sempre o grande sonho dos Estados Unidos, ter uma política de céus abertos. Quer dizer, eles que são detentores de aeronaves e de tecnologia, sempre quiseram voar desde 1944 para qualquer lugar do mundo sem qualquer controle. E a América do Sul toda quebrou, não tem mais aviação nacional. Então eu acho que a fusão TAM, Varig, independente da justiça, de como vai ser feita a composição acionária deles, né, delas, empresas, eu acho que é a única forma de você ter uma aviação nacional, que é fundamental, estrategicamente fundamental para o país. E eu diria até o seguinte, que se nós tivéssemos realmente coragem, nós deveríamos ter uma única empresa aérea aqui nesse país. Isso, o grande erro foi não ter somente uma empresa aérea aqui nesse país. Então eu acho que se você fundir TAM e Varig, mantendo uma empresa forte para o exterior e também nacional aqui, e mais a Gol, que é uma empresa de custo baixo, acho que é o suficiente, entendeu? E o importante é que elas sejam fortes. Para você ter uma ideia, a Air France, que é uma empresa estatal francesa e que foi a única que teve lucro no ano passado, acho que no mundo, uma das únicas, ela está encolhendo e está se fundindo com outra empresa, porque hoje, para você conseguir entrar nesse mercado, você tem que estar fortalecido, senão você sucumbe. Para você ter uma ideia, uma empresa aérea, a lucratividade dela, quando dá certo, é de 3% do seu capital ao ano. É uma atividade de alto risco e de baixo retorno.
Mas, doutor Sérgio, comparativamente com outros países, é verdade que não podemos comparar o Brasil com os Estados Unidos, apesar das dimensões continentais dos dois países? O mercado lá é muito mais forte e sabemos que o brasileiro não tem economia, nível econômico suficiente para andar de avião como o norte-americano. Várias empresas naquele país, aqui nós temos várias também, mas os mercados são diferentes. Agora, na Europa, como é que se dá o transporte aéreo na Europa? Lá também não existem pequenas empresas, além das grandes, de bandeira. Como é que está sendo regulado, como é que está se administrando esse mercado no resto do mundo?
Não, na Europa sempre tiveram uma empresa só, normalmente, de bandeira. Às vezes você tem uma empresa de bandeira e uma pequena nacional. É o máximo que tem lá, uma empresa de bandeira e uma empresa nacional. E hoje a tendência é elas se aglutinarem, inclusive fazendo fusões, por exemplo, de grandes empresas europeias. Acho que houve fusão de... tiveram empresas de vários países que se fizeram cold share, quer dizer, e fizeram aproximação, se não me engano, a Itália com aquela KLM. Então a tendência lá é também você ter uma concentração para poder enfrentar uma concorrência maior. Então aqui eu acho que você tem que realmente fortalecer as empresas que são viáveis. Para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, enquanto nós temos 25 milhões de passageiros ano, lá são 650 milhões de passageiros ano. Então nós temos que ter uma outra visão sobre a aviação. Não podemos nem pensar em nos compararmos com os Estados Unidos.
Para se espelhar no modelo americano. Eu vou lhe passar agora a pergunta de um ouvinte justamente também sobre a possível fusão da Varig com a TAM.
Doutor Sérgio, meu nome é Maria Amélia Pontes. Eu gostaria de lhe perguntar, sendo a Varig a empresa mais tradicional do Brasil, que tem o seu nome no mundo todo, por que o governo não pode dar um auxílio, conseguir que ela se reerga sem precisar da fusão?
Eu acho o seguinte, que a Varig ela é tradicional, tal, mas eu acho que não existe... o governo não pode, na meu ver, gastar dinheiro público para salvar somente a Varig e você continuar sempre com esse problema crônico das empresas aéreas. Hoje você investe na Varig, entendeu? Aí fica, daqui uns anos, a Varig começa a ter problemas de novo, aí você não funde com a TAM, você tem que socorrer a TAM. Então eu acho que é muito melhor você ter uma visão e ter uma visão nacional disso. Quer dizer, a gente agora não é salvar esta ou aquela companhia. Eu acho que todo mundo tem que olhar para salvar a aviação nacional. Essa é a minha visão.
Tá certo. O senhor falou, a Varig e a TAM são as duas que estão se fundindo. Agora, a TAM, a Varig, a VASP, a Gol parece que está empatando aí no seu balanço. Mas e a VASP também? Quer dizer, essa fusão aí, não haveria também daqui a pouco um problema que poderia atingir a VASP e quem sabe até futuramente a Gol?
Bom, eu acho que a Gol parece que ela é bem, tá bem sólida, pelo que aparece nos jornais. E o problema é que a VASP está aí, a Gol está aí, entendeu? Então eu acho que o governo deve direcionar os recursos para essas duas e deixa as outras duas operarem, entendeu? Porque o correto era ter uma empresa só. A meu ver, o correto era ter uma empresa só. Entendeu? Uma ou no máximo duas empresas. Porque as outras empresas estão... A Gol está bem, mas a VASP todo mundo sabe que está devagar também, né?
Tá certo. Vamos a mais uma pergunta de ouvinte.
Doutor Sérgio, eu sou Júnior, aeroviário. Queria fazer algumas perguntas para o senhor. Doutor Sérgio, o senhor acha a respeito da crise da Varig e da TAM, ela não está relacionada a uma má administração ou até mesmo um desvio de capital? E não seria interessante uma reorganização administrativa das mesmas antes de pensar numa fusão entre as duas?
Veja só, eu não tenho, vamos dizer, eu não tenho meios para dizer se tem má ou boa administração essa ou aquela empresa. Agora, eu acho que, de qualquer forma, nessa fusão aí, como estão falando, tem que ser revisto isso, se tem ou não má administração. Né? Mas eu suponho que não existe mercado mais, quer dizer, historicamente, nós não temos mais campo para ter tantas empresas assim. Eu acho que o governo tem que aproveitar essa crise para sanear o setor. Eu sei que vai ser duro, pessoas vão perder o emprego, mas é melhor perder um pouco de emprego agora do que acabar de vez com a aviação. Eu acho que essa que tem que ser a visão. Tem que se ceder os anéis para não se perder os dedos, porque se por interesses justos dos aeronautas, dos aeroviários, de ambas as companhias, de perder empregos, se quiser salvar as duas empresas, a curtíssimo prazo, nós vamos perder a aviação nacional. Então, eu acho que esse é o momento histórico de se reestruturar de uma vez por todas essa aviação, a aviação nacional.
O senhor acha, doutor Sérgio, que as duas empresas vão conseguir conciliar os interesses mesmo nessa fusão, principalmente no que envolve as suas empresas coligadas, subsidiárias, como é o caso da Varig Manutenção, que a Varig não quer abrir mão, da SATA, enfim, sendo que o problema da manutenção ainda tem a diferença porque os aviões da TAM não são os mesmos da Varig, quer dizer, a empresa da Varig está habituada, foi feita para dar manutenção a um determinado tipo de aeronave. Agora, vão conseguir chegar a um acordo? O senhor acredita nisso?
Eu acho que esse vai ser um grande problema. Existe diferença de cultura empresarial, os tripulantes, os empregados da Varig criticam os da TAM, da TAM criticam os da Varig, enfim, vai ser problemático. Há problemas de frota, há problema de interesse de credores da Varig, porque a Varig utiliza os Boeings e os Boeings são... A Boeing é credora da Varig, e se puser aeronaves da TAM, que são da Airbus, quer dizer, existe esse problema de frotas, que nem você bem disse. Mas o que eu acho é o seguinte, todas as empresas são concessionárias de serviço público. O que a gente não pode perder de vista é o seguinte, que quando você está fazendo leasing de aeronave, quando você está comprando aeronave e peças, é o dinheiro do brasileiro que está financiando isso, é aval do governo que tá dando para fazer essas importações de aeronaves, etc. Então o governo tem que simplesmente ordenar isso. Quer dizer, como a concessão é dele, ele tem que ordenar e pronto. Não tem saída, quer dizer, ele tem que ver a melhor forma para o Brasil. Não é se é a melhor forma para a Varig ou para a TAM. Ele tem que ter uma visão, e parece que está tendo uma visão estratégica para o Brasil, de ter uma aviação nacional. E aí eu acho que é um problema interno aí de conseguir conciliar isso aí. Quer dizer, ou se faz isso, ou então vai haver quebra, vai haver falência.
Tá vendo, doutor Sérgio? Nós temos uma última pergunta de ouvinte agora, o senhor, sobre. É uma pergunta que vai versar sobre o mercado para o consumidor.
Meu nome é Cláudia França e eu queria saber, doutor Sérgio, como usuária de linhas aéreas, se essa fusão não vai prejudicar o usuário em relação a não haver concorrência, em relação às tarifas, se isso não pode prejudicar a gente no sentido de as tarifas ficarem uniformizadas.
Eu acho que as tarifas vão ficar uniformizadas, acho que vai haver aumento de tarifa. O fundamental é o seguinte, que a autoridade aeronáutica, que o governo, eles cobrem do usuário o preço justo. Não pode ser nem acima do que... Quer dizer, o que é o preço justo? É um preço que remunere justamente o serviço. O governo tem que cuidar desse preço. Quer dizer, vai subir sim, porque vai acabar essa competição, o usuário vai ter que pagar mais, mas de qualquer forma, o usuário de aviação é um usuário privilegiado. O que não é justo é que o usuário de aviação seja subsidiado pelo povo. Então, se o governo conseguir controlar as tarifas e que permita que se faça um preço justo, se forme um preço justo, será suficiente. Mas o preço deverá subir, sim. Agora, a falta de concorrência nesse mercado não tem problema. Depende de o governo conseguir ou não controlar esse preço. Essa é que é a questão. Vai haver controle ou não?
Agora, doutor Sérgio, para terminar, eu gostaria até falando sobre a pergunta da ouvinte, Cláudia, exatamente. Quer dizer, o preço justo, esse preço justo seria, o senhor não é economista, mas seria o que mais ou menos? A gente vê preços, depois da guerra de tarifa, as empresas agora estão voltando, acabando com os descontos, e nós estamos com preços, por exemplo, Rio-Brasília, em que praticamente não se consegue voar por menos de 700, 800 reais e de volta. Isso não fica completamente proibitivo para a população brasileira?
O que eu acho que é um preço justo, pelo menos como definição de direito econômico, é o seguinte. O preço justo é você pegar, remunerar o capital, né? Quer dizer, cobrir os custos e remunerar aquele capital com uma pequena margem que dê para as empresas reinvestirem. Esse é um conceito de preço justo em concessões de serviço público. Agora, o número, como é que você chega lá, eu não posso dizer qual que é o preço justo de uma tarifa São Paulo-Brasília. Eu acho que aí o governo é que tem que intervir e realmente não deixar cobrar nem abaixo do custo e nem que isso permita uma extorsão do usuário. É um problema de governo. Esse que é o problema. Ou o governo, se o governo fizer isso, ele vai conseguir ordenar o setor. Se ele deixar também o empresário de aviação extorquir esse preço, realmente passa a ser proibitivo e aí também não resolve nada a fusão, não resolve nada essa reestruturação, porque não vai ter usuário também. O problema é um problema de governo, eu acho.
Ok, muito bem, doutor Sérgio Alonso, agradecemos a sua gentileza de nos conceder esta entrevista. Espero que os ouvintes tenham ficado satisfeitos com as explicações dadas sobre a crise na aviação, que esperamos todos seja resolvido mais brevemente possível. Muito obrigado, doutor Sérgio, e tenha um bom dia.
Eu que agradeço a oportunidade.
O Palavra de Especialista de hoje teve produção de Mônica Leon, trabalhos técnicos de João Vicente e apresentação de Aprígio Nogueira. Tenham todos um bom dia.
Você acabou de ouvir Palavra de Especialista, produção e apresentação Aprígio Nogueira.